A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã. Uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia. Acompanhe agora os destaques do programa Justiça Cidadã.
Presidente do TJ inicia diálogo com associações e sindicatos de servidores e magistrados do Judiciário. O juiz Fabiano Moura de Moura, coordenador da Infância e da Juventude na Paraíba, responde às dúvidas dos ouvintes.
O desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque fala em entrevista sobre as comemorações dos 120 anos do TJPB.
Decisões do tribunal e outras notícias você acompanha agora no Justiça Cidadã.
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, apresentou proposta para a criação de comissões responsáveis pela regulamentação de 5 artigos da nova Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado.
As propostas foram aprovadas em caráter de urgência pelo Tribunal Pleno, pois os artigos precisam ser regulamentados para entrar em vigor junto com a LOJ no dia 4 de março.
A primeira comissão vai tratar do artigo 205, parágrafo 2º, que versa sobre a escolha do juiz para a turma recursal e diz que a escolha deve obedecer os critérios de antiguidade e merecimento.
A comissão que vai definir os critérios é composta pelos desembargadores João Benedito da Silva, como presidente, João Alves da Silva e Fred Coutinho, além do suplente José Ricardo Porto.
O artigo 228 será regulamentado pela comissão formada pelos desembargadores Romero Marcelo da Fonseca, presidente, João Alves, Fred Coutinho e, como suplente, José de Lorenzo Certo.
A comissão que vai disciplinar os critérios e elementos que levaram à unificação das chefias das centrais de mandados e distribuição dos serviços do foro judicial.
Tratarão sobre a forma de recrutamento do juiz conciliador voluntário previsto no artigo 217, os desembargadores Saulo Henriques de Sai Benevides como presidente, Joás de Brito Pereira Filho, José Ricardo Porto e, como suplente, Arnóbio Alves Teodósio.
O artigo 329 veda a relotação, a disposição ou qualquer forma de transferência de servidor do primeiro grau para outra comarca, Tribunal de Justiça ou quaisquer de seus órgãos, sem concurso de remoção ou permuta.
Os desembargadores que vão disciplinar esse concurso são Márcio Murilo da Cunha Ramos, presidente, João Alves, João Benedito e, como suplentes, Fred Coutinho e José Ricardo Porto.
Para regulamentar os procedimentos sobre a substituição do juiz plantonista, conforme versa o artigo 185, foram designados os desembargadores Nilo Luiz Ramalho Vieira, corregedor-geral e presidente da comissão, Joás de Brito Pereira, João Benedito e, como suplente, João Alves.
O Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, foi a primeira unidade judiciária a ser inspecionada pelo presidente do TJPB, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Estou vindo agora como presidente e trazendo aquelas promessas que fiz quando daquela reunião informal, que é para resolver o problema da solução da climatização aqui do Fórum Campina Grande, que está muito a desejar. Estamos também tentando encontrar uma solução para instalar as varas forqueadas pela nova lei de ordem judiciária que estará em vigor a partir de 4 de março. Para isso, nós temos que realocar os juizados especiais que funcionam aqui no Fórum Afonso Campos, o antigo Afonsinho, para que todos os juizados fiquem funcionando num local só.
A Corregedoria Geral de Justiça iniciou o planejamento do Museu do Processo. A reportagem é de Fernando Patriota.
Acompanhar as inovações tecnológicas sem esquecer a história do Poder Judiciário paraibano. Essa é a tônica de um dos principais projetos do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nilo Luiz Ramalho Vieira. O magistrado, com sua equipe de juízes e servidores, já trabalham para criar um memorial com os processos históricos que revelam fatos marcantes do nosso Estado. Para isso, segundo Nilo Ramalho, será preciso a participação da comunidade, historiadores, estudiosos, servidores do TJPB e de todos os juízes que possam contribuir para o Museu do Processo. O desembargador Nilo dá mais detalhes sobre o projeto.
Tudo o que nós estamos planejando agora é visando o futuro. E a gente esquece do passado. Com a virtualização dos processos, que é uma obra de futuro, nós não podemos perder o vínculo com o passado. Com aqueles processos de folhas, manuscrito, processos redigidos a lápis, a caneta, a tinta. E entre esses processos, eles estão ligados à história da Paraíba. Então nós temos muitos processos ligados à história da Paraíba, seja na parte criminal, seja no cível ou no crime, e até na escrivania extrajudicial, com escritura de imóveis. Aquelas pessoas importantes que viveram na Paraíba, que passaram na Paraíba. Então nós temos de nos preocupar com isso. Com a virtualização é uma parte que não necessita de matéria. Logicamente o processo virtual, ele é imaterial. E nós precisamos resguardar os processos, aqueles em volumes, em folhas, datilografados, manuscritos. Então nós precisamos, principalmente, os processos que estão ligados à história da Paraíba. O tribunal já pensa, nós pensamos em fazer um arquivo, um memorial com todos esses processos, trazendo processos de interesse históricos para que possam ser consultados no presente e no futuro pelas gerações de historiadores, de estudiosos. E para isso até nós precisamos da presença da comunidade, nós precisamos dos estudiosos do assunto e principalmente daqueles que se preocupam com a perpetuação da história.
Fernando Patriota para o Justiça Cidadã.
Presidente do TJ inicia diálogo com sindicatos e associações de servidores e magistrados do Judiciário. Gabriela Parente tem as informações.
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, iniciou esta semana os diálogos com as entidades representativas da magistratura paraibana e dos servidores do Judiciário Estadual. Num primeiro momento, o desembargador Lincoln recebeu o presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, juiz Antônio Silveira Neto, que levou ao tribunal as principais reivindicações da classe. Eles conversaram sobre condições de trabalho, precatórios, implantação da nova loja, editais de promoção e remoção, segurança nos fóruns, informatização do judiciário, capacitações, transparência no orçamento, dentre outros assuntos. O magistrado Silveira Neto destacou as ações administrativas mais urgentes defendidas pela AMPB.
Nós temos a questão da implantação da nova lei de organização judiciária do Estado, que efetivamente vai trazer uma melhoria na prestação jurisdicional. Nós acreditamos que com o orçamento que nós temos atualmente, se mantido esse patamar que o governo do Estado está repassando, não teríamos condições de implantar essas mudanças que são em benefício da sociedade. Então, portanto, a nossa discussão primeira é com relação ao orçamento e implantação da nova lei de organização do judiciário. Além disso, nós estamos trabalhando com a questão dos precatórios, porque precisamos resolver definitivamente isso, e também as condições de trabalho da magistratura e dos servidores, para que também haja um serviço de melhor qualidade em todo o Estado.
Durante a reunião, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, reafirmou a prioridade que será dada ao primeiro grau de jurisdição.
A primeira instância, o primeiro grau, terá prioridade nessa gestão. Digo isso porque a segunda instância está bastante aquinhoada hoje, tanto em termos de recursos humanos, como em termos de estrutura. O primeiro grau realmente está precisando de uma atenção da atual mesa gestora. As reivindicações da Associação dos Magistrados, elas são bastante ecléticas. Tem reivindicações de respeito a recursos humanos, de respeito à vantagem salarial, capacitação, nomeação de assessor de juiz, levar as varas pilotos para as demais unidades judiciárias, instalação de novas varas. Então, são várias reivindicações. E vamos ver, pela ordem, a prioridade. Entendo que essa prioridade tem que levar em consideração também a questão orçamentária, a questão do reparto do décimo. Iremos fazer isso paulatinamente, de acordo com o reparto nosso do décimo e também os recursos que nós dispomos do vosso Fundo Especial do Poder Judiciário. E, obviamente, iremos fazer isso focando no tema de que há uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e nós iremos continuar. E hoje é o único poder que está respeitando essa lei de Responsabilidade Fiscal. Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público, TCE, hoje o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Poder Judiciário, É o único poder que está respeitando essa lei e vai continuar respeitando essa gestão.
No momento seguinte, o presidente Abraham Lincoln ouviu ainda algumas reivindicações dos servidores do Judiciário Estadual, representados pelos presidentes dos sindicatos e associações desta categoria. Na ocasião, ele renovou o compromisso de implementar em sua gestão o novo plano de cargos, carreira e remuneração, bem como discutir com a classe sobre melhorias salariais, qualificação profissional e formas de motivação dos servidores. Mas disse que era preciso aguardar as decisões do Poder Executivo quanto ao repasse do duodécimo. Nas duas reuniões, o presidente afirmou que o diálogo entre a mesa diretora e as classes dos magistrados e servidores será mantido durante toda a sua gestão. Gabriela Parente para o Justiça Cidadã.
O TJPB vai ter um ano de comemorações para marcar os 120 anos.
O repórter Fernando Patriota entrevistou o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente da comissão responsável pelos preparativos.
No dia 15 de outubro, o Tribunal de Justiça da Paraíba completa 120 anos de existência. Uma comissão foi constituída pela presidência do TJPB para elaborar um calendário específico em homenagem à data. A Comissão Especial dos 120 anos já definiu os eventos que marcarão a abertura solene das comemorações, que será no próximo dia 28 deste mês. O desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque é o presidente da comissão e o nosso entrevistado deste sábado.
Desembargador, esse ano a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba instituiu uma comissão para organizar as comemorações em torno dos 120 anos do Tribunal de Justiça. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa comissão.
Meu caro Fernando Patriota, essa comissão, constituída pelo desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, tendo a minha pessoa na presidência, ela tem a finalidade de elaborar um calendário para as comemorações do 120º aniversário de instalação do Tribunal de Justiça aqui no nosso estado da Paraíba.
Já existe um calendário trabalhado em cima dessas comemorações, ou seja, a comissão está estudando um calendário para comemorar os 120 anos do TJPB?
Nós já nos reunimos por diversas vezes, a comissão e alguns auxiliares, funcionários do Tribunal de Justiça, e elaboramos já uma parte desse calendário. A exemplo da abertura, que já tem data fixa para 28 de fevereiro, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio da Justiça. E dentro da abertura nós temos mais ou menos a seguinte programação: o lançamento de um selo e um carimbo comemorativos dos 120 anos do Tribunal de Justiça. Nós temos também o lançamento de papéis, envelopes timbrados com a marca, a logomarca, o logotipo dos 120 anos. Nós teremos uma homenagem ao desembargador Moacir Nóbrega Montenegro na passagem do seu centenário de nascimento, em que será biografado pelo historiador professor Humberto Cavalcante de Melo. E dentro dessa solenidade, homenageando o centenário do desembargador Montenegro, nós iremos entregar uma placa comemorativa a uma filha do saudoso desembargador.
Desembargador Marcos Cavalcante, quem faz parte dessa comissão e quais são os critérios que a comissão utiliza na elaboração dessas comemorações dos 120 anos do Tribunal de Justiça da Paraíba?
Os membros da comissão, além de minha pessoa, são os desembargadores Arnóbio Alves Teodósio e José Ricardo Porto. Além dos notáveis, bacharel Márcio Roberto Soares Ferreira, jornalista e escritor Evandro da Nóbrega, o diretor institucional do tribunal, professor Itapuã Boto Targino, e o historiador Humberto Cavalcante de Melo, além dos suplentes, e termos também o apoio de toda a equipe administrativa do presidente, o desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Já temos também um calendário, a posição da placa de bronze comemorativa, teremos o descerramento de um quadro com a fotografia de todos os desembargadores que compõem o tribunal atualmente, não é? E uma missa em ação de graças pelos 120 anos do tribunal e outros eventos dentro desse grande evento de encerramento. Nós teremos em todas as sessões comemorativas sempre a apresentação de um vídeo mostrando tudo sobre o Tribunal de Justiça e sobre o seu funcionamento nesses 120 anos. Isso é história, isso enriquece a Paraíba. E vamos mais além. No meu projeto, nós temos também um projeto cultural dentro desse projetão, com o lançamento de livros, cujos autores são juízes, desembargadores, não é, sobre a história do tribunal, de comarcas paraibanas, como um livro meu sobre a história da comarca de Mamanguape, que é uma das mais antigas da Paraíba. Esse livro será lançado dentro dessas comemorações. E um outro livro também de minha autoria, a respeito de personalidades que eu biografei.
Em que estágio essa comissão se encontra? Ou seja, as reuniões têm evoluído nesse sentido? Os senhores desembargadores e também notáveis, como o senhor falou, eles têm evoluído nesse sentido na programação em comemorações 120 anos do Tribunal de Justiça?
Sim, Fernando, a comissão tem evoluído muito. A cada reunião que nós fazemos, e de hoje a 8 dias teremos a próxima, às 16h, aqui no anexo do Tribunal de Justiça, são muitas e riquíssimas as sugestões, tanto dos desembargadores que compõem a comissão, como também dos notáveis. São sugestões muito ricas, inclusive a respeito de se fazer um concurso de monografia sobre direito, sobre a história do tribunal. Tudo isso surge no decorrer dos trabalhos, dos debates. Sugestões para se premiar autoridades com comendas do tribunal. Sugestões para cada vez mais aumentar o projeto cultural com a edição e lançamento de muitos outros livros. E nós poderemos citar, já que além do lançamento dos dois que mencionei anteriormente, de minha autoria, vamos relançar a 7ª edição do livro que tem o nome História do Tribunal de Justiça da Paraíba, de Deusdedit Leitão e Evandro da Nóbrega, porque ele está na parou na sexta edição e precisa ser atualizado. Então vem uma edição atualizada, renovada, não é? E constando os últimos desembargadores que ascenderam ao Tribunal de Justiça. Não é? Esse livro ele é composto, além da história da corte, de uma biografia de cada desembargador. Então já estamos com a desatualização de 5 desembargadores novos que estão no tribunal. Então a 7ª edição vai corrigir isso.
Desembargador Marcos Cavalcante, muito obrigado por sua participação no Justiça Cidadã.
Eu gostaria de agradecer ao espaço que você me dá nessa conceituada emissora e mais antiga da Paraíba, nossa Rádio Tabajara, ouvida em todo o estado, agradecer esse espaço e agradecer também o seu oferecimento para dele utilizar-se no decorrer do ano, informando aos ouvintes paraibanos sobre a nossa justiça, que há 120 anos tem contribuído muito para a cidadania em todo o estado da Paraíba. Ela está presente de Cabedelo a Cajazeiras. Onde tem uma comarca, onde tem um juiz, é a justiça, é o poder judiciário que está presente. Então, por isso, nós estamos levando cidadania. Eu gostaria de dizer também, no encerramento dessas palavras, que as solenidades são abertas ao público. Todos os paraibanos podem vir ao Palácio da Justiça, assistir, acompanhar e participar de todas as comemorações. O tribunal é a casa da cidadania, é a casa que está mais perto do povo. A justiça estadual é aquela que resolve todos os problemas, do nosso nascimento com o registro, do nascimento em cartório, até a morte com uma certidão de óbito, sem a qual o cidadão, a pessoa humana, não pode nem ser sepultada. Então, ela está presente no decorrer de toda a nossa vida, do nascimento ao óbito. Eu sempre digo isso. E gostaria de acrescentar que o dia exato de instalação do tribunal é 15 de outubro. Como cairá este ano no sábado, vamos celebrar, essa data também já está escolhida, vamos celebrar o encerramento dessa grande efeméride no dia 17 de outubro, que é uma segunda-feira. Então, tanto 28 de fevereiro é uma segunda, como 17 de outubro também é uma segunda. Às 17h, um dia bom para as comemorações, porque todos os desembargadores estão sem sessão na segunda-feira. Eu agradeço mais uma vez a você e a todos os ouvintes da Rádio Tabajara da Paraíba. Muito obrigado.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Decisões do Tribunal.
O Pleno do TJPB recebeu denúncia contra a prefeita do município de Piancó, Flávia Serra Galdino, pela contratação ilegal de 363 servidores públicos.
O que, de acordo com o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, relator do processo, extrapolou o limite previsto em lei municipal.
A gestora não será afastada do cargo durante a instrução criminal, por entender que não haverá nenhuma influência negativa ou prejuízo ao andamento regular da atividade municipal, bem como do processo.
Segundo o relatório, no exercício de 2008, Flávia Galdino nomeou os servidores e, à medida em que o prazo consignado para a prestação dos serviços ia se expirando, era prorrogado, em desacordo com a norma municipal e com o princípio constitucional que determina a realização de concurso público para o preenchimento de cargos públicos.
A gestora alegou que as contratações foram feitas e prorrogadas com o objetivo de atender a demanda nas áreas social, educacional e de saúde.
Em seu voto, o desembargador relator ressaltou que todas as contratações realizadas não se enquadram em nenhuma das hipóteses contempladas na Lei Municipal 858 de 2001.
A Lei 858 regula os casos de excepcional interesse público do município, sobretudo em relação às prorrogações dos contratos.
Por isso, a necessidade da instauração da ação penal a fim de que, em regular instrução, respeitados o contrário e a ampla defesa, se chegue a uma convicção plena e definitiva acerca da ocorrência ou não dos crimes imputados.
O Pleno recebeu denúncia contra o prefeito de Bahia, Josival Júnior da Silva, mais conhecido por J. Júnior.
O colegiado decidiu não afastar o prefeito do cargo nem decretar sua prisão.
Com a decisão, o agente político vai responder à ação penal, onde terá direito à ampla defesa e ao contraditório durante a instrução criminal.
Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual, no dia 5 de abril de 2005, o prefeito de Bahia admitiu o servidor público municipal Aldenir dos Santos para o cargo de natureza permanente.
Assim fica configurada a burla ao concurso público tipificada no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67.
A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a Unimed João Pessoa a pagar indenização no valor de R$10 mil a uma cliente.
Segundo o relator da apelação civil, desembargador José Ricardo Porto, a paciente que necessitava ser submetida a uma cirurgia de vesícula sofreu desgaste de ordem emocional em virtude da negativa de cobertura por parte do plano.
A Unimed alegou que no procedimento cirúrgico solicitado pela autora não restou caracterizada a condição de emergência, devendo obedecer, portanto, prazo de 180 dias de carência estipulado no contrato.
No voto, o desembargador José Porto esclareceu, citando o parecer ministerial, que o plano contratado não era exclusivamente ambulatorial, mas também hospitalar e que, nesses casos, a restrição do atendimento de emergência no âmbito ambulatorial deve observar a carência máxima estipuladas em lei, que é de 24 horas.
O magistrado explicou também que o procedimento é perfeitamente entendido como de emergência devido ao seu quadro clínico que poderia causar danos de lesões irreparáveis.
Justiça responde.
Mais de 16 mil crianças de João Pessoa que tinham apenas os nomes de suas mães no registro de nascimento terão um novo documento com a inclusão do nome do pai.
A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, a primeira vara da Infância e da Juventude da capital, e o Ministério Público Estadual irão iniciar uma grande operação a partir de 1º de março.
Mães serão convocadas para informarem os nomes e a localização dos supostos pais.
Sobre esse assunto, convidamos o juiz Fabiano Moura de Moura, titular da primeira vara e coordenador da Infância e da Juventude, para responder às dúvidas dos ouvintes.
Se a mãe não for notificada, ela pode comparecer no auditório para participar desta ação paraibana?
Sim, todas as mães ou todas as pessoas, mesmo aquelas que não foram identificadas ainda ou que não receberam, que por mudança de endereço não receberam a notificação, elas poderão procurar a justiça com o objetivo de que nós possamos promover as ações próprias para incluir no registro de nascimento dos seus filhos o nome paterno.
Conheço várias crianças que não têm o nome do pai no registro. Como posso ajudar?
Você deve procurar conversar com as mães, porque elas saberão melhor como tratar disso, inclusive considerando a idade da criança, para que seja avaliado cada caso se deve de imediato repassar e como repassar essa informação para a criança. De modo que é preciso que essa informação, porque muitas crianças nem sabem que o nome do seu pai não está no seu registro. Muitas delas nem sabem sequer o que é um registro, né? Então é preciso fazer isso com muito cuidado, para que não provoque na criança nenhuma complicação ou dificuldade psicológica, né? Então, esse diálogo, de acordo com o entendimento da criança, da idade da criança, deve ser dada por alguém que tenha, ela tenha segurança, confiança. Então, a mãe poderá conversar, considerando a idade da criança, se ela for capaz de compreender do que se trata o fato, de conversar e dialogar com essa criança. Porque entre nós vige o princípio da criança como sujeito de direito, não é? Então, uma criança, ela precisa ser considerada em tudo, mas ela precisa ser considerada também em que fase de desenvolvimento ela está, para que esse diálogo se torne não prejudicial, mas ao contrário, muito inclusiva da criança, ou seja, incluir a criança nesse processo e nessa construção.
Esse é o juiz Fabiano Moura de Moura, titular da primeira vara e coordenador da infância e da juventude, respondendo às dúvidas dos ouvintes.
Quando for o caso de adulto, ele pode conseguir colocar o nome do pai no registro?
Pode sim. Também poderá procurar, né, e poderá buscar o meio próprio, né, aí não precisa mais da mãe, né, nesse caso, então, quem vai falar diretamente será o próprio filho. Então, indicará qual é o nome do seu pai, nós estaremos também notificando para que ele possa reconhecer ou não reconhecendo, se submeter ao DNA, se assim preferir, ou, de outro modo, estará sendo promovida uma ação através da Defensoria Pública, neste caso, porque é de maior, para que seja reconhecida a paternidade.
Você pode enviar outras dúvidas sobre esse tema pelo telefone 3216-1800.
Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h. E na sexta-feira, das 7h às 14h.
Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com ou pelo Twitter.
Siga-nos, @JustiçaCidadãPB.
Lembre-se, Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
A Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba lançou o cronograma de ações para o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação para o período 2011-2014.
O evento contou com a participação do desembargador-presidente do TJPB, Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Na ocasião, o presidente manifestou aos participantes seu entusiasmo na implantação do cronograma, que tem como principal finalidade a ampliação do processo de modernização do TJPB, que avança na virtualização processual.
Destacou a importância que terá uma das metas no planejamento da gestão, que será a implantação de tecnologias para gravação de audiências dos processos judiciais no primeiro grau de jurisdição.
De acordo com a gerente de TI, Simone Tejo Salgado Beato, os gerentes e a direção do setor participarão de oficinas para definição de identidade e visão do futuro da DTI a partir desta segunda-feira, dia 14.
Na sexta-feira, dia 18, a equipe se reúne novamente para definir os objetivos, indicadores e metas para o planejamento estratégico.
O planejamento deverá ser apreciado pela Corte do TJPB no dia 2 de março e divulgado oficialmente para a diretoria no dia 11. E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Com a apresentação de Odonildo Dantas
e Gabriela Guedes.
Tenham todos um bom dia.
Bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.